Bom, depois de 2 dias de extensa discussão que passou pela madrugada, a reforma da Previdência passou pelo primeiro turno. Ainda falta o segundo turno, que inclui 3 sessões de debates em plenário, mas já não serão permitidas emendas de mérito e a votação final do texto deve ficar para a segunda quinzena de outubro, um pouco depois do prazo previsto inicialmente, que era até o dia 10. E um dos negociadores mais ativos para garantir alívios para os trabalhadores nessa equação de regras e novidades para a aposentadoria, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é o nosso convidado para comentar essa primeira votação. Senador Paim, bom dia.
Bom dia, Josiel. Satisfação falar com vocês.
Senador, qual o balanço que o senhor faz aqui dessa primeira, digamos assim, primeira fase nessa votação de primeiro turno, com a votação da reforma da Previdência, análise dos destaques, o que passou, o que ficou? Qual a análise que o senhor faz?
Josiel, a população acompanhou o debate que eu participei aqui durante esses meses, mas o resultado é muito cruel, Gisela. A população vai perceber agora, quando começarem a procurar os seus benefícios. Veja questões como essa, que infelizmente ainda tem segundo turno. Ao mesmo tempo que eu vou mostrar minhas preocupações, eu lembro que tem segundo turno. O jogo não está perdido ainda. Eu vou fazer o bom debate até o último minuto do segundo tempo na prorrogação, se for o caso, né? Porque vamos dar só um exemplo, um deles aqui. Posso dar uma meia dúzia de exemplos. A pensão, o benefício para o cidadão que vai se aposentar porque ficou inválido. Hoje, se você ficar inválido, se tiver 10 anos, 15 anos, 5 anos ou 20 anos de contribuição, você se aposenta com salário integral. Então, calcule um cidadão, tem ele, a esposa e 2 filhos. Eles vivem lá porque ele trabalhava, enfim, em R$4.000. Ou, se quiser, eu posso usar R$2.000, tanto faz. Com a realidade da nova legislação, ele vai ficar inválido para sustentar a família com a metade do salário. Por quê? É 60% do benefício, de uma média rebaixada, porque antes era as 80 maiores contribuições de 94 para cá. Agora é toda a vida laboral de 94 para cá que vai dar o resultado do que vai ser esse 60%, que pela média rebaixada deve dar em torno de 50. 10 é automático que perde. Há casos que perderão muito mais. Depende de forma como ele ganhava quando ele iniciou a trabalhar e como ganha hoje. Mas uma média vai dar, podemos dizer, que ele vai se aposentar como inválido e vai ter a metade do benefício. Isso é de muita crueldade. É o momento que o cidadão mais precisa. Ficou inválido, vai lá pegar seu benefício quando percebe que ele vai receber só a metade daquilo que ele tinha de direito. Mas mesmo o cálculo do benefício, o outro artigo agora, o cálculo do benefício, hoje, repito, na mesma linha, você se aposenta quando atingiu todos os objetivos que manda a legislação, cumpriu todos os requisitos, né, com 80% das maiores contribuições, que vai manter até o claro teto, que é mais ou menos 5.900, o princípio da integralidade, seja 2.000, seja 3.000, seja 1.500, agora não. Agora, como o cálculo é toda a média laboral, todos, agora não estou falando mais de inválido, todos que vão se aposentar a partir de novembro, porque até outubro promulga, tudo indica aqui no cenário, vão se aposentar com essa média rebaixada. Vamos pegar as aposentadorias especiais, outro exemplo. Como é que tu explica que tu vincula idade com tempo de contribuição? Ou é aposentadoria especial, porque o camarada trabalhou em área insalubre, penosa ou periculosa, e ele não poderá mais, o caso do mineiro, 15 anos, caso de professor, 25, caso de metalúrgico, 25, quem trabalha em outras áreas de alto risco, tem casos que é 20. Então, como é que eu vinculo 15 anos com 55 de idade? Começou a trabalhar com 21, com mais 15, dá 51. Com mais 15, dá 36. Para 55, falta 19 anos. Bom, mama, tem uma regrinha lá que vai diminuir. A regrinha vai dar no mínimo 8 anos a mais. E com o que, que ele faz esses 8 anos? Vai trabalhar onde? Se ele está proibido de trabalhar, porque a própria lei diz, as contradições. A lei diz que ele não pode mais trabalhar, mais do que 15 anos, mas tem que atingir uma idade X. Metalúrgico é a mesma coisa, começou a trabalhar com 20, com mais de 25, 45, para 60 faltam 15 anos. Como é que ele faz nesse período? São essas as coisas que não conseguiram e não conseguem explicar aqui no plenário. É porque está vinculado uma coisa com a outra, outro exemplo que eu vou dar. Trabalho intermitente, na reforma trabalhista. Eles falam que tem mais gente com carteira assinada, mas pelo trabalho intermitente, que é a precarização, e é no chamado serviço informal. Aí não tem carteira assinada, não. Mas vamos pegar o trabalho intermitente. Ele pode até ser na carteira como trabalhador intermitente. Mas se durante um mês ele não ganhou o número de horas correspondente a um salário mínimo, digamos que ele ganhou só o correspondente à metade que daria o salário mínimo. A outra metade ele vai ter que pagar, se quiser ter o benefício, a parte dele e a parte do empregador. Veja as situações que vão se criando. Podemos avançar? Vamos falar aqui da questão da pensão por morte. Hoje a pensão por morte é assegurada, se morreu, passa para o outro. Agora vai para 60% também do benefício, e daí depende do dependente, um plus a mais. Mas quando o dependente ficar com maior idade, não volta para a viúva ou para o viúvo o salário que seria integral como é hoje.
Agora, senador Paim,
mais de 20 artigos com essa preocupação.
Dessas questões que o senhor falou aí, tentativas para mudar a idade mínima para as mulheres na regra de transição, a questão da pensão por morte, a aposentadoria especial para quem trabalha exposto a agentes nocivos, nada disso foi incluído no texto. O único destaque acatado foi a manutenção das regras para pagar o abono salarial, né? Agora, o que esperar na votação em segundo turno? Você falou, o jogo ainda não terminou, mas agora no segundo turno, o que esperar? O senhor acredita que ainda há uma condição de reverter no segundo turno? Já que no segundo turno me parece que as emendas de mérito não são acatadas, não é isso?
Veja bem, primeiro, claro, tem duas questões que o Senado conseguiu retirar. O BPC, nós conseguimos retirar porque eles queriam botar na Constituição, porque daí eles iam garantir que ninguém receberia esse adicional. Uma vez teria que provar que a renda per capita da família não ultrapassa de um quarto do salário mínimo. Isso nós retiramos, consequentemente na justiça as pessoas estão ganhando o BPC correspondente a um salário mínimo sem que essa regrinha, que era a malandragem embutida meio que subliminarmente. E o abono também foi importante, porque o abono, da forma que veio da Câmara, 13 milhões de pessoas deixariam de receber o correspondente a um salário mínimo uma vez por ano. Então, felizmente, esse, com uma diferença pequena, nós conseguimos, mas conseguimos retirar. Nós, foi uma emenda da senadora Elisa Gama, mas que tinha diversas emendas no mesmo sentido, mas combinamos na oposição, que seria um destaque na mente de um senador ou de uma senadora, e ficou para ela. Felizmente, deu resultado, isso nós conseguimos retirar. Agora, com a pergunta que você faz, eu falei alguns pontos também que conseguimos reverter, né? A pergunta que você faz é sobre o segundo turno. As pessoas estão dando para a opinião pública de como que o segundo turno é só bater cartão. Não é nada disso, não. Segundo turno, você pode fazer, inclusive, emendas supressivas. E emendas supressivas terão que ser feitas. E esse é o papel que nós, da oposição, temos o compromisso de fazer para tentar diminuir o prejuízo que o nosso povo vai sentir quando for se aposentar. Vou te dar um exemplo, que é um tema que eu briguei muito aqui, que é a questão da periculosidade especificamente. Tentamos suprimir, mas disseram que a forma que seria suprimida não teria um impacto e poderia voltar aquela história toda, enfim, não passou, mas ficou um acordo de discutir o tema no segundo momento. Agora vai chegar o segundo momento. Nós vamos fazer uma emenda supressiva naquele ponto de que veio da Câmara, de um artigo que diz que não será assegurado a aposentadoria especial para quem trabalha em linha de alto risco. Aí pega os vigilantes, são 4 milhões no país, guardas municipais, guarda de trânsito, quem trabalha com raio-x, com eletricidade. Isso é muito, muito grave. Por quê? Eu vou explicar agora. Esse pessoal não tem regra de transição, não tem nada. Hoje se aposenta com 25 anos de contribuição, que é um serviço de alto risco, é a ciência que diz isso, é a técnica. Eu fui supervisor de segurança Não sou eu que estou inventando. A lei diz e a Câmara reconhece. Reconhece, e todos reconhecem que está na legislação, Câmara e Senado, que isso não poderia mais. Veio, tentaram derrubar lá, não conseguiram, veio para cá, dizendo que quem trabalha nessa área não terá direito mais à aposentadoria. Hoje é 25, vai para 40 anos de contribuição e vai vinculado ainda a 65 de idade. Okay. Esse pessoal, a maioria não tem estabilidade, não vai se aposentar nunca. Olha o prejuízo deles. O cara se projetou para se aposentar em novembro. Chega agora em novembro e diz para ele, não, você só daqui a... só quando completar 40 anos e não mais 25, e vai ter que ter 65 de idade. É um prejuízo enorme, é muita crueldade com aqueles que trabalham em linha de alto risco para defender o povo brasileiro.
Senador Paulo Paim, muito obrigado pelas suas informações e por atender a gente aqui no Conexão Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, abraço.